toneladas de minerais, mataram milhões de animais, milhares de vidas morreram. O profeta falou e o meu povo alertou, centenas de vidas morreram, dois rios morreram, e a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil FM 87.9 de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Geraldo Maracunaia, nosso grande amigo, grande coordenador e apresentador aí na Rádio Brasil FM. Olá, ouvintes da Rádio Brasil FM. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, das Comunidades Eclesiais de Base e do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos.
Estamos iniciando mais um quadro na luta por direitos. O crime da Vale e do Estado em Brumadinho só cresce. Um ano de impunidade. Dia 25 de janeiro de 2020, às 12 horas e 28 minutos, completou exatamente um ano do crime tragédia da mineradora Vale, com autorização do Estado em Brumadinho, Minas Gerais. Em luto e luta, realizamos a primeira Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral a Brumadinho. Romaria de solidariedade e luta por justiça, em sintonia com as orientações do Papa Francisco, com a encíclica Laudato Si e com o Sínodo da Igreja para a Amazônia, que conclama para a necessidade de vários tipos de conversão, entre as quais conversão ecológica. Diz o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, no número 91. Tudo está interligado. Por isso, exige-se uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e um compromisso constante pelos problemas da sociedade. Dia 25 de janeiro de 2020, sábado, das 8 horas da manhã às 21 horas, na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, foi um dia muito marcante para quem esteve lá, pois completou um ano do crime tragédia, que foi o rompimento da barragem da mineradora com rejeitos minerários, lama tóxica, em Córrego do Feijão, sepultando vivas 272 pessoas que são mártires. Ainda continuam desaparecidas debaixo da lama 11 pessoas. Além da romaria organizada pela Arquidiocese de Belo Horizonte, pela Cáritas, pela Comissão Pastoral da Terra, pelas Comunidades Eclesiais de Base e outras pastorais, aconteceu também em profunda comunhão, marcha do movimento dos atingidos por barragens, de Pompéu a Brumadinho, de 20 a 25 de janeiro, agora de 2020, 300 quilômetros, passando por várias comunidades ribeirinhas do rio Paraupeba. Aconteceu também arte, música, cultura popular, fortalecendo a luta justa, necessária e urgente por justiça socioambiental. Aconteceu também o lançamento do livro Brumadinho, 25 é todo dia, de Dom Vicente Ferreira, lançado pela editora Expressão Popular. Um livro que dá voz aos atingidos pelo crime da Vale e do Estado. Questiona com prosa e poesia o sistema minerário criminoso que causa tantos danos socioambientais. Um grito que virou escrito e ecoará até que reparação integral aconteça. Livro de leitura atenta indispensável. O crime tragédia não aconteceu só no dia 25 de janeiro de 2019, às 12 horas e 28 minutos. Em uma sexta-feira que se tornou mais uma sexta-feira da paixão, mas é um crime continuado que está se reproduzindo de forma crescente. Melhor dizendo, o crime iniciou na tarde do dia 5 de novembro de 2015, no município de Mariana, Minas Gerais, pois a impunidade do crime tragédia acontecido a partir do distrito de Bento Rodrigues alimentou a construção de outros crimes como o da Vale. A partir de Brumadinho, com o passar do tempo, rastros de morte vão sendo percebidos e se avolumando em todo o município de Brumadinho, em Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte e na bacia do rio Paraupeba. O massacre de pessoas humanas, entre elas trabalhadores e trabalhadoras, chegou a 272 vidas no dia 25 de janeiro de 2019, às 12 horas e 28 minutos. Mas várias outras pessoas morreram posteriormente, afetadas dramaticamente por esse crime. O crime deu um tiro de misericórdia no rio Paraupeba, matando-o e, pior, envenenando-o. O tamanho do crime continua imensurável, pois se expande todos os dias. A bacia do rio Paraupeba representa 5,1% da bacia do rio São Francisco. Tem 510 quilômetros de extensão e bacia envolvendo mais de 1.300.000 pessoas em mais de 13 mil quilômetros quadrados. O rio Paraupeba, do tupi Pará, que significa Rio Grande, mar, e Peba, significa aquilo que é plano, chato, é um dos principais afluentes do rio São Francisco. O rio Paraupeba irriga 48 municípios e deságua na barragem da hidrelétrica de Três Marias, em Minas Gerais, no município de Felislândia, no acampamento Pátria Livre do MST e no acampamento Zequinha. Mais de 1.000 famílias sem terra no município de São Joaquim de Bicas, à margem esquerda do rio Paraupeba, a jusante de Brumadinho e ao lado de Mário Campos, o senhor Manuel desabafa com lágrimas escorrendo nos olhos. Ele diz o seguinte: o rio Paraupeba era nosso pai. Mataram nosso pai. Todos os dias, uma infinidade de pássaros fazia revoada aqui no rio. Em voos rasantes, se banhavam no rio. Os pássaros sumiram e os urubus chegaram. Fecha aspas. A agente de saúde, Sueli, sem terra do MST em São Joaquim de Bicas, lembra com tristeza, dizendo o seguinte: além de prestar os primeiros socorros e receitar medicina caseira e das plantas para as mais de 1.000 famílias dos acampamentos Zequinha e Pátria Livre, eu propunha às pessoas depressivas que fossem banhar no rio Paraupeba e meditar nas suas margens. Nosso rio já curou muitas pessoas, e agora, com o rio morto, até as pacas morreram após ficarem com os corpos todo ferido. Em regime de agricultura familiar, milhares de pequenos produtores que viviam e plantavam hortaliças e legumes na mãe terra banhada pelo rio Paraupeba, ficaram aflitos, pois as hortas, antes irrigadas com água do rio Paraupeba, morreram. Tentar irrigar com caminhões-pipas é paliativo. Buscar água onde? Além de palco de intenso processo de mineração, os municípios de Brumadinho, Mário Campos, Sarzedo, Ibirité e região eram regiões produtoras de alimentos para abastecer Belo Horizonte e região metropolitana. Diante da exaustão da crise hídrica e de tanta mortandade que a mineração criminosa e devastadora vem perpetrando em Minas Gerais, no Pará e em outros estados, se torna imperativo ético conquistarmos outras formas de trabalho que interrompa a máquina mortífera das mineradoras que estão fazendo guerra contra os povos, contra a mãe natureza, contra todos os animais e toda a espécie de ser vivo. De fato, a empresa transnacional mineradora Vale, atualmente, não tem apenas 70 mil trabalhadores atuando em 32 países, mas tem um exército com 70 mil soldados fazendo guerra em 32 países contra a Mãe Terra, a Irmã Água, os povos, todos os seres vivos e contra as próximas gerações, inclusive. É inadmissível que o Ministério Público Estadual e Federal e o Poder Judiciário ainda não tenham prendido todos os 21 apontados como culpados pelo crime, segundo as comissões parlamentares de inquérito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da Câmara Federal. Dia 21, último de janeiro, agora 2020, até que enfim, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou criminalmente a mineradora Vale, a empresa Tuvisud e 16 pessoas por homicídio doloso, quer dizer, homicídio qualificado com a intenção de matar, e foram denunciados também por práticas de crimes ambientais.
É isso aí. Ouvintes da Rádio Brasil FM 87.9 de Belo Horizonte, MG. Fiquem com a bênção do Deus da vida, que a luz e a força divina continuem nos inspirando e nos guiando na luta por direitos. Fiquem também com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira. E até o próximo quadro, Na Luta por Direitos.
Em busca de minerais, toneladas de minerais, mataram milhões de animais, milhares de vidas morreram. Cientista falou e o meu povo alertou, e a fauna e a flora morreram. Dois rios morreram e a lama lançou qual dilúvio infernal. O acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir. Tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram.